Irmãos, boa noite. Mas vamos lá para o nosso último encontro dos evangelhos, né? São quatro encontros, aí a gente encerra hoje os evangelhos. E aí no mês de fevereiro nós não teremos nenhum módulo, por conta de ser um mês mais curto, do carnaval também, as pessoas, para a gente não ter a sequência de aulas prejudicada. E aí a gente retorna em março com o livro de Atos e Romanos, e aí damos continuidade nesse projeto Conheça a Sua Bíblia. Bom, vamos orar. Deus, te somos gratos por esse tempo, pela oportunidade que temos de juntos compartilharmos a Tua Palavra, que o Teu Espírito encontre liberdade no nosso meio, nosso coração, nos conduza ao entendimento da Tua Palavra, e que o nosso coração seja aquecido à luz da Tua Santa Revelação. Que a nossa vida seja transformada por Tua graça, por Teu amor e para a Tua glória, a semelhança do Teu Filho em Cristo Jesus. Nós oramos confiados nesse santo nome, confiados no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós ao longo desses três últimos encontros estamos estudando os evangelhos. Como eu disse na semana passada, eu estou usando o microfone porque a gente está gravando as aulas para a gente deixar disponibilizado na internet, né? Então, daqui, eu creio que nessa semana a gente já vai conseguir disponibilizar as aulas e aí os irmãos poderão ouvir, baixar, enfim, vai ficar lá para quem quiser utilizar. E nós, ao longo desse tempo, a gente tá fazendo uma leitura comparativa dos textos de alguns momentos, tentando olhar o ponto de vista e a perspectiva de cada evangelista em determinado assunto. Muitos dos temas que nós vimos, nós conseguimos abordar nos quatro evangelhos, alguns ficaram restritos a dois evangelhos, três evangelhos, mas é interessante que muitos dos pontos, principalmente os pontos cruciais do ministério de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue analisar nos quatro evangelistas. Toda vez que nós vamos ler os evangelhos, a gente tem que ter em mente a ideia de que a gente está montando um quebra-cabeça, né? E que cada evangelista nos dá uma peça com uma face diferente. Um dos irmãos até me perguntou na aula passada, por que que um texto em tal evangelho aparece de uma forma e no outro texto aparece de uma outra forma, que assim, a princípio parece que é até contraditório, né? Isso é uma coisa interessante. A nossa leitura do texto bíblico, seja de qual livro for, do Antigo ou do Novo Testamento, tem que acontecer sempre com a consciência de que a Bíblia é uma revelação viva e não uma revelação técnica. O objetivo de Deus a revelar o conhecimento aos homens e esses homens registrarem esses conhecimentos, esse conhecimento nas Escrituras, não é um objetivo técnico, um objetivo científico, um objetivo meramente cronológico, né? Mas é uma relação viva, uma revelação viva. Então, cada evangelista escreve a partir de um ponto de vista e a partir das suas experiências com aquela perspectiva, com aquele ponto de vista, obviamente guiado e conduzido pelo Espírito Santo. É como, por exemplo, se eu tivesse que descrever aqui essa turma, eu descreveria do meu ponto de vista. Falaria, ó, tem tantas pessoas, descreveria o rosto, a fisionomia, o olho de cada um, a cor do olho, como é que está o cabelo penteado ou não. Se eu pedisse, por exemplo, para o Daniel, que está ali na última fileira, descrever essa mesma turma, ele descreveria a mesma cena, mas com um ponto de vista diferente. Ele não conseguiria descrever o olhar, ele não conseguiria descrever os detalhes que eu vi, mas ele colocaria outros detalhes que eu não consegui enxergar. Então, de certa forma, os evangelhos e outros livros bíblicos também apresentam essa expressão da revelação de Deus interessante, ao mesmo tempo que o Espírito Santo conduz e edita as Escrituras, ele de certa forma respeita o ponto de vista, o olhar dos evangelistas, potencializando as suas capacidades, mas de certa forma valorizando a descrição deles a partir desse ponto de vista. E todo ponto de vista é uma vista de um ponto, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. E olhar os evangelhos como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Então Mateus vai nos dar algumas peças, Marcos vai nos dar outras peças, Lucas e João, e a gente pega todas essas peças e vai tentando montar, e ela forma uma figura no final. Na verdade, esse é um dos grandes desafios da leitura bíblica, é a gente compreender que a Bíblia, ela, toda ela, e a gente vai ver isso aqui nessa noite, espero, né? A Bíblia é como se estivesse revelando para a gente uma grande imagem, uma grande figura, né? Então a nossa leitura das Escrituras deve ser essa leitura da criança montando quebra-cabeça. Qual que é um problema às vezes do nosso conhecimento bíblico? É que a gente pode ter muito conhecimento solto, tipo, é o sujeito que sabe assim várias passagens, vários versículos, mas tudo solto, e ele não conseguiu ainda pegar isso e montar a figura. Então ele não consegue, e esse é um desafio da leitura bíblica, é perceber a linha que liga todos os textos bíblicos, a linha que conecta Gênesis, Êxodo, Mateus, Hebreus, Apocalipse. Tem essa linha que vai conectando, que vai nos ajudando a formar essa imagem que a Bíblia nos propõe a mostrar, que é a revelação da salvação de Deus na história em Cristo Jesus, né? Enfim, então a gente tem que sempre lembrar dessa perspectiva quando a gente encara os evangelhos ou qualquer texto bíblico, né? E foi um dos objetivos aqui, né? Tentar ver o que cada autor, o ponto de cada vista de cada autor, inspirado pelo Espírito Santo, como é que ele estava descrevendo os detalhes a partir do seu contexto, a partir do público para o qual ele estava escrevendo, e a partir daí a gente somar essas perspectivas, né? Então semana passada a gente falou um pouco sobre como Jesus chamava os seus discípulos, falamos sobre Jesus julgando Satanás no deserto, falamos a respeito do cerne do ensinamento de Jesus contido no Sermão da Montanha, e continuando essa caminhada, falaremos um pouco sobre Jesus e os fariseus, né? Isso é um tema recorrente em todos os evangelhos, a figura do fariseu. O fariseu, como eu disse aqui outras vezes, e o Daniel abordou também no módulo que ele deu sobre período interbíblico, né? Os fariseus faziam parte de uma seita, de um grupo da época de Jesus, na Palestina. Existiam alguns grupos que se conectavam socialmente, os saduceus, que era mais uma espécie de uma elite religiosa. Eles tinham doutrinas que eles acreditavam e não acreditavam. Você tinha os zelotes, que eram os caras que estavam envolvidos com a revolução social de Jerusalém. Eles queriam usurpar o trono de Israel, o trono de Roma, né, e tomar de volta o poder de Israel. Você tinha os essênios, que era a turma de João Batista, e você tinha, por exemplo, os fariseus, que era também, compunha uma espécie de líderes religiosos que tinham como um dos principais objetivos zelar pela lei. E é uma coisa interessante, porque você lê todo o Antigo Testamento, não aparece essa palavra fariseu. Aí você vai lá para Mateus, do nada aparece fariseu, né? De onde esse cara surgiu, né? Interessante o surgimento desse grupo social, né? Depois que o povo de Israel, o Reino do Sul, volta do exílio da Babilônia, aí tem lá Esdras, Neemias, começam toda a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade de Jerusalém. O povo experimentou na pele o que era ser levado escravo para uma outra terra, e eles tinham plena consciência de que isso era por causa da desobediência da lei. Então o povo se afastou da lei de Deus, e eles sofreram na história o juízo de Deus. Então eles fizeram um compromisso, e isso fica bem nítido em Esdras, com Deus e com a lei de Deus, de que eles não se distanciariam mais da lei de Deus. Mas eles tinham um problema sério com relação à lei, porque toda a revelação de Deus estava escrito em hebraico, e o povo, quando vai para o exílio e passa lá décadas na Babilônia, quando eles voltam, e aí os mais novos que foram levados voltam agora já com uma idade mais avançada, eles já não sabem mais ler o hebraico, por causa da mistura da cultura e da outra língua que eles vão adquirindo. Então eram poucos, sobretudo os mais velhos, que tinham sobrevivido a esse tempo de perseguição, que ainda detinham o poder da língua, né? Então eles começam a montar escolas de interpretação da lei, esses homens que ainda conseguiam ler a lei de Deus no texto original, no hebraico, eles começam a montar escolas de interpretação para ensinar o povo. Esdras, por exemplo, é um dos caras que começa a ensinar a lei para as pessoas, começa a pregar para o povo. E a partir daí, séculos depois, né, dessas escolas, foram surgindo interpretações da lei. Então você tinha a Torá, que era a lei de Deus, e depois eles fizeram um compilado dessas interpretações da lei, que ficou conhecido como Talmidim, que era um livro de interpretações a respeito da lei. Com o tempo, essas interpretações foram sendo supervalorizadas, a tal ponto de algumas escolas de interpretação valorizarem as interpretações da lei, colocarem no mesmo patamar do que a Torá. E aí, quando chega na época de Jesus, a gente encontra, em certo sentido, grupos de religiosos que viviam a partir dessa dinâmica, valorizando mais as interpretações das interpretações. Então, na época de Jesus, a gente já tem a interpretação da interpretação da interpretação da interpretação da interpretação da lei, né? Por isso que muitas vezes Jesus... era outra coisa já, né? Por isso que Jesus estava... muitas vezes confrontando a prática dos fariseus, e a gente fala assim: não, mas então Jesus está desobedecendo a lei? Não, Jesus não está desobedecendo a lei de Moisés. Jesus está indo contra a uma interpretação que foi constituída a partir de uma interpretação, de outra interpretação, de outra interpretação, que eles fizeram valer com o mesmo peso da lei. Então os fariseus zelavam em certo sentido pela lei. A grande questão era qual lei que eles estavam zelando, né? Era a lei de Moisés? Era a lei que era a interpretação da interpretação? Da interpretação atualizada, revista e corrigida? De qual lei que eles estavam falando? Então Jesus acaba tendo um conflito bem intenso. E como eu disse, quando a gente estava falando de João Batista, era de costume, na época de Jesus existiam muitos mestres que se levantavam e falavam que eram o Messias. Isso era uma expectativa viva em Israel. Então você imagina um povo que está como escravo de um grande império, eles alimentavam fortemente essa expectativa pelo Messias, que restauraria o reino de Israel. Então a todo instante tinha gente falando que era Messias. Então os fariseus montaram uma espécie de guarda zelosa, né, da lei. Toda vez que algum mestre se despontava, eles enviavam esse grupo para testar esse mestre. Então por isso que às vezes a gente está vendo nos evangelhos Jesus sendo testado a todo instante. Não era apenas porque os fariseus queriam pegar Jesus, mas era uma prática deles, né? Uma prática zelosa, em certo sentido até interessante, né? Do zelo da doutrina. Então eles enviavam para ver se o cara estava falando a verdade. A grande questão com Jesus é que eles tentavam pegar Jesus e não conseguiam, e Jesus sempre assim trazia uma resposta que eles não esperavam, com uma revelação que eles não conseguiam compreender, porque era assim, era muito profundo o que Jesus trazia a partir da lei, a perspectiva da lei. E isso, por exemplo, com 12 anos, quando ele está lá no templo, e a mãe, a Maria, percebe que esqueceu Jesus em algum lugar, volta, o texto diz que Jesus estava conversando com os líderes ali do templo, e eles estavam maravilhados com a sua sabedoria, porque eles nunca tinham ouvido doutrina igual àquela, né? Mas o que os evangelhos nos revelam, por exemplo, sobre os fariseus, né? Então Jesus disse à multidão, e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quando Jesus está se referindo aos fariseus, em certo sentido, ele está se referindo a um grupo religioso de Israel, que tinha a responsabilidade de conduzir e ensinar Israel a respeito da lei de Deus. E aqui ele traz uma evidência, traz uma crítica forte, que era um grupo que, em certo sentido, tinha uma doutrina que era possível obedecer, mas tinha uma prática de vida que não era possível acompanhar. Então Jesus reforçando ao povo essa falsidade, e ele refere-se aos fariseus, mas em certo sentido está falando do sistema religioso de Israel. Era um sistema que estava falido, porque tinha uma doutrina, mas tinha uma prática diferente, né? Então tinha uma dualidade, tinha uma certa esquizofrenia aí, né? Porque tinha uma doutrina correta, mas uma atitude totalmente contrária. E a liderança, ao invés de aliviar o peso do próprio povo, colocavam pesados fardos sobre o povo. Então a gente viu, por exemplo, no contexto de João Batista, que João Batista vai para o deserto exercer o sacerdócio porque o templo estava corrompido. Então os sacerdotes, que era em certo sentido a instância que deveria ser mais pura de Israel, era a instância que estava mais envolvida com corrupção, mais envolvida com a corrupção do Império Romano. Marcos: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha, interessante esse destaque que Jesus faz, né? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem, fazendo uma separação assim bem clara entre a lei de Deus dada por Moisés ao povo e a lei que os próprios fariseus perpetuavam, né? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas, obrigado Duda, ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, novamente, isso que a gente conversou agora há pouco. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Interessante isso, porque vai revelando como a lei de Deus foi sendo deturpada ao longo do tempo. Então, Jesus chega num contexto, e essa, de certa forma, sempre foi o grande problema de Israel, e é sempre o grande problema da nossa caminhada com Deus: nos afastarmos da revelação de Deus, né? Nos apegarmos a tradições humanas, conservarmos mais tradições humanas do que a palavra de Deus. E isso era um problema na época de Jesus e tinha gerado uma religiosidade doentia, uma religiosidade corrupta, uma religiosidade perversa, uma religiosidade que com os lábios dizia uma coisa, mas com o coração dizia outra. E aqui é interessante aquela passagem onde os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, e os fariseus estão perguntando por que eles estão fazendo isso, resgatando uma tradição dada ao longo dos séculos, da questão dos rituais de purificação. E aí Jesus dá aquela frase fantástica, né, que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, né, que sai. E essa é uma lógica que Jesus nos faz enxergar na lei, que por causa de tantas tradições, os homens estavam às vezes impedidos de enxergar isso, que o papel da lei era, em um primeiro momento, revelar o caráter de Deus, que a gente não pode chegar de qualquer jeito diante de Deus. Então a lei mostrava isso, mostrava que existe um Deus santo, de caráter santo, E ao mesmo tempo que mostrava isso, lançava luz na nossa natureza. Lançava luz na nossa natureza, mostrando e revelando que tinha um jeito certo e tem um jeito certo de viver, né? Então, a partir desses dois movimentos, era para se ter uma postura de misericórdia, como, por exemplo, Davi reconhece no Salmo 51 e diz: olha, o que o Senhor quer não é milhares de sacrifícios, mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado, um espírito contrito em tua presença. Mas, por conta das tradições, e a gente sabe que todo movimento religioso, quando vai se afastando do seu referencial, vai criando outros caminhos, e aí vai se tornando toda uma instituição que tenta se alimentar daquele poder religioso, de conduzir o povo, e na época de Jesus, Jesus pega isso bem forte, tal ponto dele dizer: olha, vocês estão ensinando regras de homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, quando Jesus ia discutir com os fariseus, ele estava sempre trazendo para as escrituras, ele estava sempre levando para as escrituras, e os caras eram bons em tradição, mas eles não conseguiam pegar o espírito vivo das escrituras, porque esse é um negócio fantástico que Jesus vai todo tempo falar para os seus discípulos: existe um jeito certo de ler a Bíblia. Existe um jeito certo de ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro técnico, não é um livro científico. A Bíblia é uma palavra viva, uma revelação dada por Deus. A Bíblia tem um único autor, que é o Espírito Santo. Então, a chave para compreender a Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo revelando o conhecimento a nós. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Uma vez eu fui, compartilhei isso, estava tendo uma aula com um professor de hebraico, e esse professor compartilhou uma experiência que ele foi na USP, ouviu um professor de grego, assim, o cara é fenomenal em grego, dominava o grego antigo, clássico, e ele começou a ouvir, e no dia que ele foi ouvir essa aula, o professor lá da USP deu a sorte que o professor foi expor o texto de 2 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo vai falar a respeito da ressurreição. 1 Coríntios, ou seja, eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 15, que Paulo vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Ele foi expor esse texto em grego e começou a estudar com os alunos, na USP, maioria dos alunos, todos ateus, o professor ateu, e ele foi expondo em grego, foi falando: olha, porque no grego isso aqui, Paulo está usando essa terminologia que quer dizer isso. Aí os alunos ficavam assim: nossa. Aí ele continuou: porque quando Paulo fala da ressurreição aqui, que a ressurreição é o centro da fé cristã, ele usa essa palavra que no grego tem essa etimologia, que para os gregos significavam isso, e a galera foi ficando, ele foi expondo, quando chegou no final, professor de hebraico lá que estava assistindo, ele disse que todos os alunos estavam assim, ó. Era só o cara fazer o apelo, que todo mundo ia falar: eu aceito, eu creio. Ele provou pelo texto ali, na condução literária, que o argumento de Paulo da ressurreição era um argumento inexorável, era verdade, estava ali. E isso deixou todo mundo assim. Aí até que um aluno corajoso falou assim: mas professor, você acredita nisso? Aí o professor disse assim: quem falou em acreditar? Eu estou só expondo aqui o que Paulo disse. Mas olha que interessante, o sujeito pode ter, a partir da técnica, uma percepção do texto. Mas existe uma outra percepção que é conduzida pelo Espírito Santo. Não tem a ver com técnica, não tem a ver com instrumentalidade, por mais que isso seja legal, por mais que isso ajude a gente a entender, porque existe um jeito certo de ler as escrituras. Isso fica claro em Lucas capítulo 24, Jesus conversando com os discípulos a caminho de Emaús. A gente vai ver isso a partir da ressurreição de Jesus, que depois do encontro com Jesus, todos os discípulos passaram a ler a Bíblia corretamente. Então, os fariseus, em certo sentido, liam a Bíblia a partir da perspectiva errada. Faziam a leitura do texto bíblico errado. Por isso usavam a Bíblia para oprimir. Por isso usavam a Bíblia para se destacar do povo. Por isso usavam a Bíblia para criar uma espécie de castas, para criar uma espécie de uma religião opressora. Oi? a Torá, né? No caso, o Antigo Testamento, é a Bíblia dos judeus, né? Então aqui é interessante que Marcos enfatiza essa dualidade entre o que se era ensinado e o que se era vivido, que também é apontado por Mateus. Lucas, Jesus tem um discurso duríssimo contra os fariseus, né? Isso, de certa forma, aguçou a vontade dos fariseus de perseguir Jesus, né? Jesus aqui em Lucas dá um discurso muito duro. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Olha que interessante, Jesus destacando que a prática religiosa estava certa. Os caras davam o dízimo da hortelã. Já viu um raminho de hortelã? Os caras contavam ali quantas folhas tinham e davam, tiravam 10%. Jesus usando essa expressão para dizer, a conduta religiosa é assim, impecável. Mas vocês estão desprezando o espírito da lei. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei, que era também conhecido como escribas, né, lhe respondeu, mestre, quando dizes essas coisas aos fariseus, você também está insultando a nós. Porque tudo era uma classe assim, só, tudo ali mancomunado. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês não entram e impediram os outros, vocês não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em alguma coisa, em algo que dissesse. Então, um discurso duro. Isso é interessante. Jesus, ele mantém uma postura firme, denunciando o erro, denunciando a deturpação, né, que existia na religiosidade de Israel, né? Isso intensificou ainda mais a perseguição desses homens, porque quando Jesus não era apenas uma discussão do campo das ideias, das doutrinas, Jesus estava fazendo ruim um sistema de morte ali, religioso, que alimentava muita gente. É a mesma coisa que Lutero enfrenta quando vai fazer, quando vai propor as 95 teses. É a mesma questão que ele enfrenta. Ele está fazendo ruir um sistema que foi montado em cima das escrituras, mas a partir das deturpações de tradições e tradições e tradições, que virou um negócio gigante, que alimentava muita gente. Então, interessante essa perspectiva do ministério de Jesus, e aqui a gente tem que sempre lembrar que a fé cristã deve afetar tudo na gente, tudo. Se a fé cristã não afeta todas as áreas da nossa vida, todas as formas de vermos o mundo e interagirmos com o mundo, então isso não é fé cristã, isso é religiosidade. O Martin Luther King dizia uma frase interessante, ele dizia o seguinte, toda religião que termina em si é uma religião que termina. Toda religião que termina em si é uma religião que termina. Ele estava trabalhando a ideia de que a fé cristã deve bater em nós e deve ampliar todos os nossos olhares. Então Jesus, ensinando o reino de Deus, confrontava, por exemplo, uma estrutura social religiosa, falando, isso aqui não está certo não. Ou seja, a lógica de Jesus do reino de Deus não era apenas uma questão espiritual, mas tinha a sua vertente social, a sua vertente política, a sua vertente relacional, a sua vertente educacional. Ou seja, afeta tudo. Afeta tudo. Então a fé cristã e a lógica do reino de Deus nos deve afetar em todas as coisas, em todas as áreas. Como a gente conversou aqui na semana passada, da missão da igreja de avançar contra o império das trevas. Então, todas as áreas nós avançamos a partir da lógica do reino de Deus, afetando tudo. Quando João Batista está em dúvida a respeito de Jesus ser o Cristo ou não, e ele manda os seus discípulos lá perguntarem para Jesus, Jesus diz, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, aos pobres é pregado o evangelho de Deus, da libertação. Ou seja, ele está revelando uma face do impacto do reino de Deus na sociedade, nas pessoas. Não apenas o impacto espiritual, mas ao mesmo tempo o impacto social, o impacto humanitário, o impacto relacional, político, todos os aspectos. Isso é uma coisa interessante, né, do ministério de Jesus. Então, o Lucas, ele mostra também Jesus denunciando essa incoerência dos religiosos. Lucas acrescenta aqui os peritos da lei. Então, de certa forma, os fariseus e os mestres da lei andavam juntos, né? Porque os mestres da lei criavam ali as interpretações e os fariseus popularizavam essas interpretações, né? Seria hoje uma espécie de teólogo e pastor, né? Assim, é a dupla. Então, o teólogo faz lá a doutrina, o corpo de doutrina, e o pastor populariza isso, né? Faz isso de uma forma palatável. Mestre. Isso, boa. Interessante. Tem essas duas perspectivas. Então, eles tinham a perspectiva da tradição. Na verdade, eles não conheciam, não reconheciam Jesus como mestre legitimamente, porque Jesus não tinha vindo de nenhuma escola de rabi, né? Agora, alguns reconheciam Jesus como mestre. Alguns fariseus e líderes religiosos foram impactados com a palavra de Jesus, como por exemplo Nicodemos, né? Que vai encontrar Jesus na calada da noite. Tamanha era a pressão, né, religiosa, que ele tem que encontrar Jesus assim num lugar que ninguém pode ver ele com Jesus, né? Alguns reconheciam os ensinamentos de Jesus, então chamavam de mestre, mas na maioria das vezes que aparece essa expressão e desses homens, né, é mais uma questão pro forma, não uma questão de coração mesmo, né? Algumas vezes de cinismo, né, usando essa linguagem, do cínico. João, levaram os fariseus, essa passagem é incrível. Levaram os fariseus, dei uma editada aqui porque ela é muito grande. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Jesus tinha curado um cego de nascença. O livro de João é também chamado de o Evangelho dos Sinais. A vinda do Messias seria acompanhada por alguns sinais que o Antigo Testamento revelava e atrelava ao ministério do Messias. E João vai falar desses 7 sinais: transformar a água em vinho, curar um cego de nascença, curar um paralítico de nascença, ressuscitar um homem que já morreu, e tem mais alguns outros sinais que eu não lembro de todos. Mas qual que é a questão do cego de nascença? Todo mundo que tivesse uma deformação séria desde o nascimento, o Daniel explicou isso esses dias, quando ele pregou, não sei se foi nesse texto ou um texto próximo, parecido com esse. Isso era um sinal de maldição, de que o sujeito, na cultura judaica, tinha sido amaldiçoado por Deus. Então, para reverter essa maldição, somente Deus, porque só Deus consegue reverter a sua própria maldição, né? Porque se algum ser humano conseguisse reverter uma maldição de Deus, significava que ele era maior que o próprio Deus, né? Ou pelo menos equivalente ao próprio Deus. Então o cego de nascença tinha esse estigma, ele foi amaldiçoado no nascimento, né? Tanto que quando Jesus cura esse homem, as pessoas ficam perguntando: quem foi que pecou? Esse cara pecou? Foi o pai que pecou para que ele nascesse assim? Enfim, e aí Jesus cura um cego de nascença e os fariseus têm um problema sério aí nas mãos. Porque se ficasse confirmado que Jesus mesmo tinha curado esse cego, e se ficasse confirmado que esse cego era um cego desde o nascimento, então Jesus conseguiu fazer um milagre que reverteu uma maldição de Deus. Então ele só pode ser de fato o Cristo que os profetas falaram, né? Por isso que muitos teólogos chamam o livro de João como o Evangelho dos Sinais, né? Então, quando eles descobriram que esse cego tinha sido curado, eles começaram a montar uma investigação. Foram falar com o pai, com o vizinho, com a mãe, com o cego. E aí o texto: levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura na terra e saliva em meus olhos e eu me lavei, agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha que interessante, né? Os caras estavam diante... Não tinha. Os caras estavam diante de um milagre assim, e aí o cara olha para o sábado, né? Para a questão da lei. Mas outros perguntavam: como pode, então, um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Entre os fariseus, começou a ter divisão. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? O cego respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? O cara já estava irritado. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Olha que interessante essa fala: nós somos discípulos de Moisés. Perspectiva deles, dos fariseus: nós somos discípulos de Moisés. Jesus chamava esses discípulos de Moisés como os homens que haviam deturpado a cátedra de Moisés. Haviam deturpado e se distanciado dos ensinamentos de Moisés. Então há uma distância muito grande entre o que a gente se percebe ser e o que a gente de fato é, né? Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Sabemos que Deus falou a Moisés. Moisés falou a respeito do Cristo, né? De que Moisés que eles estão falando? Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus... cara, o cara dando uma aula de teologia para os caras. Está vendo como assim? Não tem a ver com saber a Bíblia. Tem a ver com o saber que interessa saber da Bíblia. Não tem a ver com saber técnico. Os caras sabiam saber técnico, o cego sabia um outro saber. Isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Ou seja, vocês não estão sabendo resolver essa questão. A teologia de vocês não está conseguindo explicar isso aí. Tem um problema sério na teologia de vocês. É. É. Exatamente, vai trazer uma outra perspectiva. Sabemos que Deus, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Olha a teologia do cego, cara, que profundo. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? Né? Os caras ficaram desaforados. E aí, como não tinha argumento para argumentar, foram para o pessoal, né? Levaram para o pessoal, tentaram diminuí-lo, né? Não tem, quando você não tem argumento contra alguém, você tenta diminuir a pessoa. Sempre assim, sempre foi assim, sempre vai ser. E o expulsaram. E aí Jesus, aí o texto continua, vai para o capítulo 10, e é um capítulo bem conhecido nosso. Jesus traz ali bastante versículos muito bonitos, que a gente toma, que a gente repete, mas que está dentro desse contexto. E olha que interessante que Jesus falando a respeito dos fariseus. Eu lhes asseguro, porque depois o cego encontra com Jesus de novo, Jesus dá orientações ao cego, e Jesus sabe que está havendo toda essa investigação a respeito de si. Jesus sabia da profundidade do seu milagre, e ele começa a falar para os seus discípulos, para os que estavam ali: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Jesus está falando aqui dos fariseus. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí é um texto interessante: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Geralmente a gente lê esse texto e atribui esse texto ao diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Não é de todo errado, porque é o ministério dele mesmo. Mas quando Jesus está falando esse texto, o ladrão aqui são os religiosos. Jesus está falando dos religiosos, ele não está falando nem diretamente do diabo, está falando dos religiosos, obviamente, que estão sendo usados como instrumento de Satanás, mas Jesus está dando essa advertência, essa fala. O ladrão aqui são os religiosos, que tentaram assaltar, que tentaram conduzir as ovelhas, mas as ovelhas não reconheciam a sua voz. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Então, interessante aqui que Jesus, João vai trazer essa outra perspectiva de Jesus, o pastor, e dos falsos pastores que tentavam conduzir as ovelhas de Israel. Por isso que nós pastoreamos, todos nós que somos discípulos de Jesus e somos chamados para pastoreamos as ovelhas do Cristo. O rebanho não é meu, o rebanho não é do Daniel. O rebanho não é do apóstolo X. Nós cuidamos das ovelhas do Cristo. E as ovelhas só reconhecem uma voz, que é a voz do Cristo. E se nós, que fomos e que somos levantados para sermos instrumentos de Deus nesse pastoreio, não falarmos a partir da voz do Cristo, ninguém mais reconhece a nossa voz. Porque as ovelhas do Senhor só reconhecem uma voz, que é a voz do Cristo. Só essa voz. Só essa voz. Por isso, quando nós somos chamados a pastorear, e aqui pastorear não no sentido de função, né, do pastor, mas no sentido do discipulado, nós sempre fazemos, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja com um amigo, quer seja na igreja, nós sempre fazemos e devemos sempre fazer com a consciência de que as ovelhas são do Cristo e que nós pastoreamos a partir da voz do Cristo. Se essa voz não ecoar no nosso coração, a gente está perdendo tempo, ninguém mais ouve. Ninguém mais ouve, porque as ovelhas do Senhor só reconhecem uma voz, que é a voz de Jesus Cristo de Nazaré, que foi que verteu precioso sangue por elas. Eu não verti sangue por ninguém, se vertesse, acho que o sangue nem me salvaria. Salvaria nem o cachorro que eu tenho em casa. Quanto mais alguém. Então a gente fala a partir do Senhor. O que deve ressoar em nós é a voz do Cristo. Porque se tem uma voz, e nós falamos isso na semana passada, que os átomos reconhecem, é a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Reconhecem, tremem e caem. E dizem, opa, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante do Senhor. Alguém está falando em nome do Senhor. A partir dessa vida, nós estamos ouvindo a voz do Senhor do Universo. João 9, 24, 34. Sim, sim e não, né? É muito complexo. Eu lembro de um professor no seminário que dizia que a gente sempre tem que ter muito temor para afirmar que Deus não está ali, em nada, né? Tem muita gente que tem muito cara mau caráter, tem muito líder mau caráter, que assim vai com o espírito do maligno mesmo. Tem muito líder desorientado, que não conhece. E ele acreditou naquilo e cresceu ouvindo aquilo e acha que é aquilo mesmo, que é o certo. Tem muito líder que mistura muito, os dois, né? Que assim, começou errado e aí aprendeu que o certo, mas permaneceu no errado porque era o que dava certo. Mas mesmo diante dessas situações, tem gente que consegue ouvir a voz do Cristo por um milagre, né? Consegue ouvir a voz do Cristo, porque graças a Deus a voz do Cristo não está limitada à instrumentalidade nossa. Obviamente que a instrumentalidade nossa pode ampliar a abrangência do Cristo, mas não está limitado, não está limitada a nossa instrumentalidade. E Cristo fala de diversas formas, a gente vai ver aqui em um dos textos, Deus falando de diversas formas ao coração dos homens. Mas Jesus fala aos seus discípulos, e é o próximo texto que nós vamos ler. Jesus fala, tomem cuidado, porque nos últimos dias levantarão falsos mestres. E isso desde a época dos discípulos até hoje, a gente vive com esses falsos cristos, né? Com certeza, todo pastor é ovelha, né? Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. Que era, em certo sentido, a prática dos fariseus. Eles esqueceram que eles eram parte do povo. Eles acharam que ele era assim, eles eram a parte do povo, né? E não parte do povo. Yeah. Aham. É. Exatamente. Aham. É. Que é uma palavra dura de Jesus, uma palavra dura das Escrituras, difícil assim, confesso, difícil até de pregar, por exemplo, a lógica de Jesus usar as parábolas. Os discípulos falam: Jesus, por que você conta parábola? Aí Jesus fala: eu conto a parábola para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, entendendo não entendam. Cara, parábola é a coisa mais simples, mas em Jesus se torna a coisa mais complexa, né? E é a lógica, Jesus está repetindo aí as palavras da Trindade para Isaías, né? Capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão maravilhosa, a Trindade diz: quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui. A Trindade fala: então vai. E diz um texto difícil, pesado, diz assim: vai e você vai falar para um povo que vai ouvir, mas não vai entender, que vai ver, mas não vai compreender, para que esse povo não creia e não se arrependa. Jesus falando da dureza do coração desse povo. E é uma perspectiva que a gente tem sempre que resgatar, porque às vezes a gente acha que o maior juízo de Deus na história é Deus mandar uma bola de fogo do céu descer e consumir a terra. Paulo vai ensinar isso para a gente em Romanos, que o maior juízo e o maior castigo de Deus para o homem é deixar o homem à sua própria vontade. É quando Deus diz assim: tá bom, vou retirar aquilo que impedia de você se tornar um animal. Eu estou retirando isso, é isso. Paulo vai dizer que esse é um dos piores juízos de Deus, ele diz em Romanos: por isso que Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus disse: tá ok. Quando Deus manda uma bola de fogo no céu, é um juízo maravilhoso, porque ele está assim, terminando o tempo da história daquele cara, impedindo que esse cara faça mais maldade ainda. Agora, quando Deus diz assim: não, eu vou deixar você viver, mas eu vou deixar você viver por sua própria conta e vou retirar aquele freio que impedia você de se tornar uma besta, se tornar um animal. Aí, meu amigo, aí o sujeito está entregue à própria natureza de Adão, operando quase que plenamente no sujeito, sem nenhum referencial de bondade. É, como diria, é o lado negro da força, exatamente. Sobre o fim, e avançando aí, nós temos mais 30 minutos, né? Jesus, ele traz a sua escatologia. A gente tem que sempre lembrar que Jesus, ele herda essa vertente dos profetas. Os profetas tinham uma mensagem escatológica. A mensagem escatológica dos profetas, e os apóstolos também herdam isto, é uma mensagem que se cumpre em dois tempos, né? Não necessariamente diz respeito apenas às coisas que aconteceriam nos últimos dias, mas também eram mensagens escatológicas que iriam se cumprir ao longo da história. Por exemplo, quando Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões, os velhos sonhariam, Pedro, num período que ainda não eram os últimos dias, mas na perspectiva de Joel eram os últimos dias, porque ali estava inaugurando um novo período na história, Pedro diz: hoje se cumpriu o que disse o profeta Joel há séculos atrás, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então é interessante que essa fala escatológica de Jesus e dos profetas, a gente tem que sempre interpretar tentando entender o seu contexto histórico, o seu cumprimento próximo e o seu cumprimento vindouro nos últimos dias. E é uma coisa interessante que às vezes a gente se esquece. Toda vez que a gente vai falar de escatologia, escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? A doutrina do fim, a gente sempre foca em Apocalipse, né? O que é importante, que é João falando a perspectiva dele, revelada por Deus a ele, a respeito do fim. Mas Jesus também tinha uma escatologia. Ele também tinha os seus ensinamentos a respeito das últimas coisas. Então a gente tem que relembrar sempre disso. Jesus respondeu aos seus discípulos: cuidado, Jesus estava conversando a respeito do templo, e ele falou que o templo seria destruído, e em 3 dias ele iria reconstruir o templo. Ele estava falando do seu corpo, os discípulos entenderam que ele estava falando do templo, estrutura, e aí eles começam a perguntar: mas quando que isso vai acontecer? E Jesus responde aos seus discípulos: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha que interessante. Às vezes a gente fala, a gente costuma atrelar os sinais que nós vemos, terremotos, fome, guerra, ódio, atrelar isso ao fim, né? Jesus nos apresenta uma outra perspectiva. Ele diz: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e o reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É o início das dores. Então, o que marca a chegada do fim não são as catástrofes e toda a situação de caos da humanidade. Isso marca o início das dores. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Para a gente perceber se o fim está próximo, Jesus nos ensina a olhar não para as catástrofes, mas Jesus nos ensina a olhar para a expansão do reino de Deus na terra. Isso pode parecer não significar muita coisa, mas significa muita coisa, porque é um outro paradigma. Porque quando a gente está entendendo que o fim, que o que antecede o fim são as catástrofes, a gente está falando de algo que não está sobre as nossas condições. Alguém aqui consegue dominar um terremoto, controlar um terremoto, produzir? A gente até pode produzir um terremotozinho, mas assim, são questões naturais que estão para além da nossa força. A gente não consegue ter domínio sobre isso. Agora, quando Jesus está dizendo que o que antecede o fim é o evangelho ser pregado, o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, ele está falando de algo que está sobre a nossa responsabilidade. O que que isso significa? Significa que a gente pode antecipar ou retardar, acelerar a volta do Cristo. Isso nos joga como protagonista da história. Quando que Cristo vai vir? Ninguém sabe. Jesus fala, não compete a vocês saber datas, período que o Pai estabeleceu por sua vontade. Mas quando Pedro está falando, por exemplo, no seu livro, ele diz que a gente pode viver de uma... Se a gente abraçar a vida de santidade e anunciar o Evangelho, a gente pode apressar a vinda do Senhor. O que que eles estão ensinando para a gente? Que a gente não pode mudar a determinação de Deus. Isso é inexorável. Isso aqui a gente chama de vontade decretada de Deus. O que que é uma vontade decretada de Deus? É algo que Deus falou, que vai acontecer e vai acontecer. Quer a gente queira ou não, quer a gente ajude ou não, quer a gente faça ou não, vontade decretada de Deus, Ele falou que vai acontecer e vai acontecer. Ele falou que Cristo viria e Cristo veio. Ele falou que Cristo vai voltar e Cristo vai voltar. Ele falou que viria o dilúvio veio. Vontade decretada, a gente não consegue alterar isto. Isso é uma verdade inexorável, vai acontecer. Mas, como Deus compartilhou a execução dessa vontade decretada com a igreja, e a nossa participação é evangelização, a verdade a gente não pode mudar, o decreto a gente não pode mudar, mas a gente pode negociar com Deus o tempo. Pode acontecer antes ou pode acontecer depois. Nesse mesmo texto de Mateus, Jesus vai falar para os seus discípulos: olha, quando vocês virem o abominável da desolação entrar no local que ele não deveria estar, fujam, corram, porque vai ser uma destruição total e uma carnificina total. Ele estava, em certo sentido, falando a respeito da invasão do Império Romano, tomando o Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Matou todo mundo, o povo de Jerusalém foi quase todo exterminado. E aí ele diz: fujam, corram, quem estiver no campo não volte, quem estiver no telhado não desça para casa, fujam. E aí ele fala um negócio fantástico, ele diz: mas orem, para que isso não se dê no inverno, e para que isso não aconteça no sábado. Por quê? Porque se acontece no inverno, é muito difícil fugir no inverno, e no sábado o judeu só pode andar 11 quilômetros. Então, se acontece uma perseguição no inverno e no sábado, eles vão 11 quilômetros só e param. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Ele está ensinando sobre o poder da oração, que a verdade é inexorável. Vai acontecer uma catástrofe aqui em Jerusalém, um juízo sobre Jerusalém. Mas através das orações vocês podem negociar com Deus para que isso não aconteça no inverno e não aconteça no sábado, mas aconteça no verão e aconteça no domingo, para que mais gente possa fugir. Isso muda a nossa perspectiva, porque lança a gente para o protagonismo. Faz sentido, por isso que Jesus está todo instante encorajando os seus discípulos na grande comissão, encorajando os seus discípulos a evangelizarem. Por isso que os apóstolos não paravam. Os apóstolos não paravam. Estavam pregando a todo instante. Estavam lá se surrupiando, mas estavam levando o evangelho, porque eles tinham essa noção de que o reino de Deus, de que Deus nos chamava para o protagonismo. A gente não consegue mudar a vontade decretada de Deus, mas a gente consegue viver de tal forma que a gente consegue acelerar o tempo. Acelerar o tempo é a lógica, e Jesus até usa esse exemplo quando ele está falando nesse mesmo sermão, a lógica de Noé. Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca que vai acontecer um dilúvio. Verdade inexorável, decreto de Deus, vai ter um dilúvio na terra, juízo de Deus sobre a maldade humana. Só que Deus não diz quando que vai acontecer o dilúvio, só diz que vai acontecer o dilúvio. Quando que vai vir um dilúvio? Noé, depende de você. Se você construir a arca em 10 dias, o dilúvio vem em 10 dias. Se você construir a arca em 100 anos, o dilúvio vem em 100 anos. E se demorar muito, o dilúvio vem, você nem vai ter construído a arca direito. Então acelera isso aí. Pode falar. É um termo que ele usa. Ele está exercendo juízo, né, sobre o pecado, né? Exatamente. A Bíblia, ela trabalha com um conceito, isso aparece em Gênesis capítulo 15. Isso, exatamente. E a lógica dos profetas, de Naum, por exemplo, e eles trabalhavam muito com a perspectiva do que a Bíblia chama da medida da iniquidade. Isso aparece a primeira vez lá, Deus falando com Abraão, e aparece na questão de Noé também. O que é medida da iniquidade? Ou os salmos usam a expressão o cálice da ira de Deus. É como se existisse um limite para a maldade humana, um limite para o pecado humano. E quando a nação transbordava esse limite da maldade, ou a medida da iniquidade, ou o cálice da ira de Deus, ela antecipava o juízo de Deus na história sobre ela. É o que acontece com o povo na época de Noé, e a Trindade diz: a maldade do homem é tanta que chegou até nós. É o que acontece com Sodoma e Gomorra, que antecipa o juízo de Deus na história, a tal ponto que Abraão fala: Senhor, o Senhor vai destruir justo com injusto? E Deus fala: não. Aí Abraão fala: se tiver 50 justos lá, não destruo 40, não destruo 30, não destruo 20, não destruo 5, não destruo. Aí Abraão fica constrangido, para de falar, porque não tinha ninguém justo ali. É o que acontece, é o que ia acontecer com Nínive, por exemplo, contexto de Naum. Mas Jonas vai lá, o povo se arrepende e Deus fala: tá ok, então vou dar mais um tempo para vocês na história. É o que a gente chama de medida da iniquidade, que novamente mexe com a relação espaço e tempo, fazendo com que o juízo seja antecipado na história, né? Em certo sentido, sim. Uhum. É o castigo dos nossos maus caminhos. Provérbios vai falar isso, né? Nós escolhemos maus reis e somos oprimidos com alegria, né? Tem um provérbio que diz mais ou menos isso, né? Isso é fruto das nossas más ações. Então aqui é interessante esse paradigma que Jesus traz. O que antecede o fim é a expansão do reino de Deus. Essa perspectiva coloca a gente como protagonista no bom sentido da palavra, não no sentido que a gente dá conta sozinho, mas no sentido de que Deus chamou a gente para a gente ocupar um papel importante. Por isso que os apóstolos viviam com a lógica de que aquele dia era o último dia, que Jesus iria voltar amanhã. Então, quando você lê as cartas dos apóstolos, eles estão sempre falando: meus irmãos, o fim dos dias se aproximam. Meus irmãos, apeguemos-nos na fé em Jesus Cristo, porque os últimos dias estão aí. A volta do Cristo está aí. Eles viviam nessa lógica por causa dessa consciência de protagonismo e que eles estavam levando o reino de Deus para todos os lugares da terra. Uhum. Que o reino de Deus vai ser difundido. Uhum. É. Uhum. Interessante essa perspectiva. Quando Jesus, por exemplo, está usando, a gente vai ver, nós vimos aqui em Mateus, quando a gente vê em Marcos, por exemplo, Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane, muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Novamente, Jesus não está atrelando toda essa situação de caos à questão do fim, mas é o início do fim. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando o evangelho é pregado, e aqui no sentido, o pregado não é apenas no sentido anunciado, né, mas é o evangelho, não apenas no sentido aceito, porque a gente tem que ter sempre em mente que o evangelho pregado, quer seja por palavras ou quer seja por ação, ele produz duas ações: ou a ação de arrependimento ou a ação de endurecimento do coração. E essas duas ações fazem do evangelho eficaz. Quando o texto diz que a palavra não voltará vazia, mas produzirá para mim, né, o profeta Isaías falando, o fim para que ele foi designada, tá nos revelando essa potencialidade do anúncio das boas novas. Que a evangelização não dá só certo quando a pessoa se converte, Mas a evangelização também cumpre o seu propósito quando a pessoa ouve e diz: não, não vou, não quero aceitar. Isso também a palavra cumpriu o seu êxito, porque deu possibilidade ao sujeito de ser confrontado pelo evangelho, e deu oportunidade ao sujeito de ser abraçado ou não por essa mensagem, né? Paulo vai trabalhar muito isso em Romanos, essa perspectiva daquele que invoca o nome do Senhor será salvo. João fala isso em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens rejeitaram a luz, porque amaram mais as suas obras. João vai dizer: quem crê nele terá vida, quem não crê já está condenado. Então ele trabalha com essa dupla ação que a presença de Cristo gera: crer ou não crer. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Não é que vai ser condenado, o sujeito já está condenado. Ele não creu, ele continua condenado na mesma instância. Esse texto, por exemplo, da pérolas aos porcos, Jesus está falando ali num contexto que não necessariamente se encaixa na questão da evangelização, mas está falando na questão do perdão, né? Do perdão dos pecados, das confissões, dessa exposição da vida. Agora, de fato, essa é uma pergunta interessante, até quando a gente deve continuar falando, né? E assim, não faço a mínima ideia. Brincadeira. Brincadeira, foi muito milenial, não. Mas assim. Interessante. Tem cada caso, assim, cada coisa. O que a gente precisa sempre lembrar é essa verdade: que o evangelho, a palavra pregada, sempre cumprirá o seu propósito. Às vezes a gente faz ação evangelística e ninguém se converte, a gente fala: poxa, não deu certo, né? Não, deu certo. Porque Deus diz, né? O apóstolo diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Mas a gente sabe que não são todos. Uma coisa. Exatamente, exatamente. Exatamente, por causa disso. Então a palavra, ela é eficaz, gerando salvação ou não. Né? O desejo de Deus é que ela sempre gerasse salvação. Mas Deus é um Deus tão amoroso e um Deus tão grandioso que a sua grandiosidade permite-se a Ele ser um Deus que permite-se ser rejeitado. Isso pode parecer a princípio uma coisa estranha. Como é que um Deus grandioso pode ser rejeitado? Essa é a grandeza de Deus que João vai falar no capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A pergunta é: como é que um Deus pode ser rejeitado se ele está em todas as coisas e se todas as coisas estão nele? Essa é a grandiosidade de Deus. Exatamente. Com certeza. Exatamente. É o que ele fala ali na passagem que nós lemos, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, né? E João vai dizer a todo tempo. Depois de um tempão, essas são as histórias de evangelização. Lucas também, Jesus vai trazer a mesma narrativa, focando nessa questão do paradigma, de que o que antecede o fim é a expansão do reino de Deus, o testemunho do reino de Deus para todas as nações. Porque o Apocalipse vai dizer para a gente que diante de Deus terão representantes de todas as tribos, povos e línguas. Por isso que a igreja é, por essência e por definição, missionária. Por isso que a missão da igreja, nós falamos isso na primeira aula, é um outro paradigma. não tem a ver com terra, como era de Israel, mas tem a ver com ir, tem a ver com evangelizar, tem a ver com levar. Então Jesus falando que os discípulos seriam perseguidos, e isso seria para eles uma oportunidade de dar testemunho, e que eles não precisavam se preocupar, porque o próprio Senhor lhes daria a palavra de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários seria capaz de resistir ou contradizer. Isso aqui é uma promessa maravilhosa, e a gente vê no livro de Atos. Os caras ficavam malucos porque eles não entendiam como Pedro, um pescador iletrado, conseguia fazer Jerusalém ficar de cabeça para baixo. Os mestres de Israel se reuniram para acusar Estevão. Estevão começou a fazer um discurso, Atos capítulo 7. Quando chegou no final, os caras não tinham argumento, eles estavam com tanta raiva que eles rangiam os dentes. Você imagina o nível de raiva que você tem que estar para ranger o dente? Pegaram as pedras e apedrejaram. Esses caras falavam em nome de Deus. Crucificação, dois momentos finais nesses 10 minutos. Vou destacar algumas coisas, não vou ler todas as passagens, para a gente conseguir fechar a cruz e a ressurreição, a morte de Jesus. E uma coisa interessante de olhar para o Evangelho, e é um tema que a gente nem sempre aborda, e a gente precisa pensar sobre, porque é muito importante na revelação, é como a criação interage, né? Criação no sentido da natureza criada por Deus, né? Como a criação interagia no ministério de Cristo, né? Então, quando Cristo nasce, por exemplo, existe, acontece um fenômeno na parte dos cosmos, das estrelas, por exemplo. Uma estrela sai da órbita e começa a caminhar de uma forma diferente para conduzir os magos, né? Isso é um evento que muda a estrutura, né, que rege a criação. Na morte de Jesus, a criação sente isso. Então, por exemplo, Mateus vai dizer que a terra foi tomada por trevas. Houve uma escuridão. Lucas vai dizer que o sol perdeu o seu brilho. Então eles vão destacar, todos os evangelistas, em certa forma, vão destacar essa relação, que a terra tremeu, que o sol escureceu, que os mortos ressuscitaram, né? Interessante como a criação respondia a Cristo, né? E isso, em certo sentido, lembra muito Isaías, no capítulo 1, o profeta dando uma palavra dura para o povo de Israel. Ele vai dizer assim: o burro ouve a voz do seu dono, o boi reconhece o seu senhor, mas Israel não sabe quem eu sou. Então é o profeta falando: a natureza, a criação consegue perceber coisas que vocês não estão conseguindo perceber, por causa da dureza do coração de vocês. Interessante esse destaque que os apóstolos também vão dar a respeito do véu do santuário se rasgar em duas partes, que o autor de Hebreus, lá na frente, no Novo Testamento, vai explicar para a gente, que a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus abre um novo e vivo caminho ao Pai. O Santo dos Santos, local aonde que esse véu se refere, era o local no átrio, no templo de Israel, no templo de Jerusalém, mais santo, porque representava ali a presença direta com Deus. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar as orações do povo de Israel. Então, quando os evangelistas têm esse entendimento de que a morte do Cristo, no instante que Cristo está sendo, seu corpo está sendo rasgado, e essa é a ideia que eles querem trazer, né? Quando seu corpo está sendo rasgado, literalmente rasgado na cruz, o véu no templo, Deus está rasgando o véu de alto a baixo, testificando que era um milagre mesmo, não tinha como um homem chegar lá em cima e começar a rasgar aquilo, e aquilo rasgando-se de alto a baixo, para que ficasse bem claro para Israel, ficasse bem claro para o povo de Deus, que não havia mais separação entre o lugar santo de Deus, a sala santa de Deus, e o povo. Então nós poderíamos, por Cristo, chegar nesse novo e vivo caminho, apresentando as nossas orações a qualquer momento, em qualquer situação. E novamente ele vai destacar: a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E olha que interessante que todos esses fenômenos, né, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos, né? Ah, e aí voltando para o relato da crucificação, quando o centurião, que era o líder dos soldados romanos, e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram atemorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então é interessante como a reação da criação comunicou aquele homem, como Deus falou, de certa forma, a respeito daquele ambiente caótico que se tornou ali diante da crucificação de Jesus, e todo aquele movimento comunicou algo ao coração daquele homem, que ele disse, um centurião romano: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos também vai destacar essa questão da criação, né, a criação respondendo a Deus. Ele vai fazer um link com as escrituras, né, quando ele está falando a respeito dos dois ladrões crucificados com Jesus, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores, remetendo aos profetas, remetendo aos salmos, e fazendo esse link. Novamente, nós não estamos apresentando nada aqui que já não tenha sido dito pelos profetas. O que está acontecendo aqui havia sido o cumprimento daquilo que os profetas tinham falado. Um pulo aqui, calma aí. Não, vai terminar rapidinho. Lucas, ele vai trazer um relato interessante de Lucas, que ele vai descrever a conversa dos homens que estavam presos com Jesus ali na cruz, né, que tinham sido crucificados. E um detalhe interessante, é uma coisa fantástica, como Deus comunica, né? E aí, de certa forma, pegando o gancho no que a Ana disse, né? Quantas vezes a gente deve falar para uma pessoa, né? É interessante como Deus comunica. Ela compartilhou a experiência que ela falou 30 anos, parou de falar e a pessoa se converteu. E é interessante as formas como Deus comunica a sua mensagem. Então, quando Jesus foi crucificado, colocaram uma placa sobre a cabeça dele: este é o Rei dos Judeus. E essa placa tinha o objetivo de zombar, obviamente. Mas olha que interessante que quando Jesus está conversando com um ladrão, um dos ladrões se arrepende, fala assim: olha, esse cara é justo, né? Esse homem não cometeu nenhum mal. Então o ladrão disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A pergunta é: de onde ele tirou essa ideia de que Jesus tinha um reino? Que em cima da cabeça de Jesus tinha uma placa escrita: esse é o Rei dos Judeus. Interessante as formas como Deus comunica, e na própria cruz Deus está comunicando aos homens, comunicou a um centurião romano, comunicou a um ladrão. Os únicos que não conseguiam perceber isso eram os próprios líderes religiosos. Então, como às vezes a gente fica com medo de que o pecado nos segue, né? E a gente taxa alguns pecados assim, mas às vezes o pecado que mais segue a gente é o pecado da religião, né? Que é o pior, que vem transvestido numa roupagem de santidade, mas na verdade está só distanciando a gente. João, ele vai novamente linkar, e vai linkar com bastantes, com outros profetas, né? Ele vai fazer isso de uma forma mais acentuada, mais repetida, novamente para confirmar que o que Jesus estava passando era o cumprimento do que o Cristo prometido pelos profetas deveria passar. E por fim, a ressurreição. E aí um tema, uma perspectiva interessante, voltando para um dos pontos que nós começamos a conversar, sobre ler corretamente as escrituras, né? Quando Jesus ressurge dos mortos, ele aparece primeiro às mulheres, as mulheres que encontram primeiro Jesus, vão falar com ele, Jesus pede para que elas avisem os discípulos, Jesus, elas avisam os discípulos ficam com dificuldade de crer. Ah, isso é interessante, porque a gente acha às vezes que só Tomé que foi o cara que demorou a crer para tocar, mas todos os discípulos assim estavam com dificuldade de crer, né? E é interessante como Jesus vai refazendo a leitura deles das Escrituras e como a ressurreição é o ponto crucial, o encontro com Cristo ressurreto é o ponto crucial para mudar a nossa perspectiva de ler as Escrituras. A gente vê no finalzinho do relato de Marcos, né? Indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Então Jesus confrontando a dureza e a incredulidade dos discípulos, mesmo ele falando por diversas vezes que ele padeceria e que no final ele iria ressuscitar, mas isso ainda não tinha caído a ficha para os discípulos, eles não tinham compreendido isso. Aqui no Evangelho de Lucas é interessante que é o relato que Jesus está conversando com os discípulos no caminho de Emaús e os caras não conseguiam entender a ressurreição do Cristo, não conseguiam nem ver o próprio Cristo caminhando com eles, e Jesus diz: olha, por que, que vocês demoram a crer em tudo que disse Moisés e os profetas? O texto diz que Jesus foi ensinando a eles, e quando Jesus foi explicando tintim por tintim, aí eles entenderam, né? E aí eles voltaram para os discípulos e foram conversar com os discípulos a respeito da ressurreição. Jesus ressuscitou verdadeiramente, só que eles não acreditaram, mas só que Jesus apareceu no meio da sala, pediu para que eles olhassem as mãos, olhassem os pés, apalpassem e vissem que ele era ele mesmo, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés. Então não foi só Tomé que ficou tocando nas mãos, não, os discípulos também tocaram lá, e não crendo eles ainda por causa da alegria, então eles estavam no estado de euforia, será que isso aqui é real? Estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então Jesus comeu para mostrar que não era espírito não, ele estava em carne ali, estava num corpo glorificado, comeu, a comida desceu, não foi igual filme, né, que bebe assim, aí saiu para tudo quanto é lado, né? Não, comeu ali, e olha que interessante o final de Lucas, né, dessa passagem: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, e que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, a ressurreição de Jesus e o contato que nós temos com Cristo ressurreto abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras e enxergarmos que convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito do Cristo na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A grande questão aqui é o seguinte: ok, os profetas, Moisés, os salmos falavam do servo sofredor, mas onde que no Antigo Testamento fala a respeito da ressurreição de Jesus? Essa era a grande crise dos discípulos, dos apóstolos, porque eles sabiam que os profetas falavam a respeito do Cristo e do servo sofredor, mas a questão é: qual texto na Bíblia fala a respeito da ressurreição? Na Bíblia, no Antigo Testamento, fala a respeito da ressurreição. Tem muitos. Só que os discípulos não liam com esse óculos. Depois, vou deixar vocês curiosos aí, para vocês fazerem uma leitura do Antigo Testamento, e repara que toda vez que a Bíblia usa uma temática de terceiro dia, ela está sempre trazendo uma perspectiva de criação, de recriação, de refazer. Mas no terceiro dia, por exemplo, Oséias, no terceiro dia levarei vocês ao deserto, irei sarar as suas feridas, irei fazê-las nova, irei ressuscitá-los. Profeta Moisés. Então, quando o texto de Lucas vai dizer que a ressurreição ampliou, né? Então, deu, na verdade, entendimento para que eles compreendessem as Escrituras, os discípulos voltaram a ler o Antigo Testamento e começaram a encontrar o Cristo sofredor, que eles já tinham conhecido, e o Cristo ressurreto, falando, nossa, aqui em Gênesis já estava falando então do Cristo ressurreto, como é que a gente não percebeu isso? Eles tiveram os olhos abertos. Nossa, então essa experiência aqui de Oséias para o povo de Israel é ele falando a respeito da ressurreição. Nossa, então quando o Davi disse, não deixará o seu servo ver a corrupção perdido no Sheol, então ele estava falando da ressurreição. Isso fica mais claro em João. João falando a respeito dele mesmo chegando no sepulcro e não tendo coragem para entrar. E depois Pedro passa na frente dele e entra e vê realmente o Cristo ressuscitou, e aí ele entra também e percebe que não tem mais nada ali, só o lenço enrolado e tudo mais. Aí no finalzinho diz assim, então entrou também o outro discípulo, que era o discípulo amado, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Olha que interessante essa expressão, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então, o encontro dos discípulos com a ressurreição mudou a perspectiva da leitura. Então, tem um jeito certo de ler a Bíblia, o jeito certo de ler a Bíblia é a partir do encontro com Cristo ressurreto, que abre o nosso olhar, que faz a gente enxergar Cristo nas Escrituras, que faz a gente enxergar o Cristo ressurreto, porque toda a revelação de Gênesis a Apocalipse tem um único objetivo, revelar o plano de Deus para salvar o homem e revelar então o Cristo, que é o plano de Deus para salvar o homem, né? Então é interessante que a ressurreição de Cristo gera, dentre tantas outras transformações, essa transformação no olhar dos discípulos. E aí quando você vai para o livro de Atos, aí você percebe que os caras pregavam em cima dos Salmos. E nos Salmos eles apontavam para Cristo. Falavam, está vendo? Davi, como profeta, estava falando do Cristo. No Salmo tal, falava do Cristo. No Salmo 2, estava falando do Cristo. O Isaías, Moisés, e eles começam. Aí Paulo, em Gálatas, vai falar a respeito de Abraão. Em Hebreus, vai falar a respeito dos heróis da fé. Vai trazer para a gente a definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante a definição do autor de Hebreus. E a partir disso ele vai falar que todos os do Antigo Testamento viveram por fé, ou seja, eles viveram na certeza de algo que se esperava e na convicção de na esperança em algo que se esperava, ou na convicção de fato que não se vê, de um fato que não se vê. Por esse motivo, a questão é, boa, essa é uma questão, muita gente pergunta, mas como é que então o povo do Antigo Testamento era salvo? Era salvo do mesmo jeito que a gente é salvo, pela fé em Cristo Jesus, porque é disso que o autor de Hebreus está falando. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Coisas que se esperam é algo que ainda não veio. Exatamente. O que se espera não veio ainda, por isso que a gente está esperando, né? Então é a certeza de algo que vai vir. E a convicção de fatos que não se veem. Fato é uma coisa que aconteceu. Então é a certeza de algo que vai vir e a convicção de algo que aconteceu e eu não vi, mas aconteceu. A pergunta é, o que que desde Gênesis a Apocalipse a gente espera que ainda não chegou e que aconteceu e que a gente não viu e que é fundamental para a nossa caminhada? a volta do Cristo e o sacrifício do Cordeiro. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Vocês não foram comprados nem por prata, nem por ouro, ou por coisa corruptível, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo e revelado agora na história por amor de vós. O sacrifício do Cordeiro é que dá início à criação de todas as coisas. É o fato que aconteceu e ninguém viu, só a Trindade. Então os irmãos do Antigo Testamento e a lista de Hebreus capítulo 11 andaram nessa perspectiva, com fé, com convicção num fato que aconteceu e com a esperança e a certeza daquilo que viria, que é o Cristo. Então os apóstolos, eles vão relendo as escrituras a partir da ótica do encontro do Cristo ressurreto, e nós já estouramos o nosso tempo. Gente, obrigado pela atenção. A ideia, um dos objetivos era que isso suscitasse em nós interesse e desejo pelas escrituras. Eu mostrei um ponto de vista, e como eu disse, todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é o ponto exclusivo de vista, tem outros pontos de vistas, mas eu espero que tenha contribuído, espero que gere crescimento em nós, que Deus faça ficar gravado e frutificar aquilo que venha dele, e que não venha dele a gente se esqueça nessa noite de sono. Obrigado pela atenção, vamos orar? Paizinho, obrigado por tua palavra, que o encontro com Cristo ressurreto modifique a nossa perspectiva das escrituras e possamos perceber o quão viva é tua palavra, transformadora e edificante, e que possamos, a partir do teu olhar e da condução do teu Santo Espírito, nos encontrarmos com o teu profundo amor manifesto em Cristo Jesus, nos encontrarmos com Cristo a todo instante na tua palavra, e que esse encontro afete toda a nossa vida, toda a nossa existência e todo o nosso contexto, o nosso redor, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.